Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, começa agora mais um Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje é dedicado à literatura produzida por indígenas. Vamos juntos! Antes de começar o Autores e Livros de hoje, eu já peço desculpas antecipadas por qualquer falha na pronúncia dos termos indígenas. A tradição e a cultura dos povos indígenas enfrentam desafios constantes para quebrar as barreiras e ir além das aldeias. Por isso, a importância de contar e recontar suas histórias. Yaguarei Yamã é um professor e escritor indígena de infanto-juvenil que dedica sua vida à arte de representar seu povo. Em suas obras, ele traz a representatividade dos povos originários com seus contos, mitos, lendas, costumes, cultura e tradições. Yaguarei nos fala sobre essa sua missão como escritor.
Olá, aqui quem fala é o Yaguarei Yamã. Eu sou do Amazonas, moro no Amazonas. Nesse mesmo ano, eu estou morando na aldeia Terra Preta, no Rio Abacaxi. Se você verificar no mapa, é um dos rios mais ou menos pouco conhecido, né, no Brasil, e um dos mais bonitos também. É onde está havendo muitos problemas, né, com relação à terra, a invasores, né, mortes, essas coisas que vocês com certeza já ouviram falar muito no Brasil com relação a povos indígenas, com relação a invasores, né? É uma pena que o Brasil, nós estamos num tempo que nós estamos e precisamos ainda estar falando sobre essa situação, né? Onde pessoas mais intencionadas estão realmente querendo tirar, acabar com tudo, destruindo tudo sem pensar no amanhã. É isso que está acontecendo no Brasil. O capitalismo selvagem realmente está ganhando. E está vencendo e ele está com toda a força, né? Então é isso, eu sou escritor, tenho mais ou menos em torno de 42 livros publicados hoje, de várias editoras do Brasil, e a gente tem atuado muito, tanto pelo movimento indígena, quanto pela arte, né? Como artista plástico que sou, quanto pela educação, pois sou também professor, sou formado em geografia, aí em São Paulo, e eu retornei para o Amazonas com esse objetivo político, digamos assim, social, né, de atuar em prol da cultura, de atuar em prol da educação, né? Esse ano justamente eu estou aqui para ensinar a língua Nyangatu e língua Maraguá para as crianças, né, na escola, na sala de aula. E isso é muito gratificante, muito bom, porque realmente é um apoio, é uma ajuda que a gente dá em prol de permanecer uma cultura, né? Sem essa que vocês conhecem do Coca-Cola e do Big Mac.
Eu faço assim, eu evito morar na cidade, né? Então, para mim, a cidade só é realmente onde eu atuo, eu trabalho, né? Com palestras, dando oficinas culturais e educacionais. Esse trabalho eu tenho feito em todo o Brasil. Então as pessoas entram em contato comigo e eu viajo, eu me desloco daqui da aldeia e vou para o sul do Brasil, para a região de São Paulo, para o Nordeste, para onde me chamarem, eu estou indo e levando a cultura indígena, né? Porque eu sempre digo, na literatura indígena, na verdade, é que nós temos de melhor, o mais bonito, o mais bacana, né? Mais organizado, digamos assim, o mais verdadeiro, mais autêntico, e a gente leva para a cidade, porque a cidade realmente precisa conhecer o outro lado, entendeu? Imagina que são dois mundos, e você precisa conhecer, como ser humano você precisa conhecer os dois lados, não atuar em prol de apenas um lado. Conhecer, por exemplo, o mundo da cidade é uma coisa que você conhece bastante, agora, você conhece o mundo da floresta? Você com certeza vai me dizer que não. E isso é uma pena, porque na verdade o ser humano precisa atuar em dois lados, e é isso que eu tenho feito, né? Buscar o meu conhecimento da floresta e atuar em prol também do movimento da cidade. E a gente atua em prol de dois mundos e faz com que a gente se torne realmente pessoas melhores. É essa a ideia que eu tenho e essa terra que eu proponho quando eu levo a literatura, quando eu levo a educação, quando eu levo as minhas oficinas temáticas, né, para as escolas, né, para os institutos, instituições. e eventos que tem no Brasil, eu levo essa ideia. E eu acho isso muito bacana, né? Porque mostra que a gente precisa mesmo atuar em prol de uma identidade brasileira, brasílica de verdade, né? O Brasil aí precisa se enxergar, como eu falo sempre, né? Precisa se olhar no espelho. E para se olhar no espelho, a gente precisa se conhecer. É esse conhecimento que a gente tem dado, né? A atuação do Brasil é nativo, de verdade, autêntico, né? E a gente tem atuado publicando livros, né? Inclusive em livros de bilíngues, que é importante porque as pessoas precisam conhecer línguas, né? Nativas. Eu, por exemplo, sou atuante da língua Sateré, Nhengatu, Tupi e Maraguá, além do português, e a gente faz esse trabalho que a gente conhece e buscando pessoas, aliados, vamos dizer assim, leitores, né? Pessoas que realmente gostam desse Brasil, dessa brasilidade toda, e a gente serve essas pessoas com essa riqueza, né? Vamos dessa maneira. Então aqui estou eu, tá? Eu acho que é muito importante nós sermos e atuarmos, sermos agentes realmente em prol dessa brasilidade. Desde já, obrigado. Eu agradeço muito pelo contato. Como falo sempre, né? Ou na língua Nhengatu e Katureté, ou seja, tudo de bom para vocês.
Um dos livros de Aguari Yaman é Hari e Karimã, Os Bons Velhinhos da Floresta, publicado pela Editora do Brasil. Na obra, Yaguaré leva o leitor até a Floresta Amazônica para conhecer a história de um idoso casal indígena que, a bordo de uma canoa, percorre diversas comunidades amazônicas ao longo do rio Andirá durante a temporada das chuvas, distribuindo presentes às crianças. Durante a jornada de entrega dos presentes, surgem personagens fabulosos, como Ipurê, uma anciã malévola, Monyague, o deus do bem, e uma série de espíritos benfeitores e protetores. A tradição nos soa familiar, porque fora das aldeias, as pessoas a conhecem por Natal, e o velhinho que entrega presentes descendo pelas chaminés das casas é conhecido como Papai Noel. Já nas aldeias, o casal desce o rio Amazonas deixando presentes e fazendo outras boas ações no mês de dezembro. Essa tradição anual de distribuir presentes, realizada em dezembro, é conhecida como Curiçauara, Dia da Felicidade, e persiste até os dias atuais. E é uma homenagem, segundo o autor, à memória dos bons velhinhos. E já que estamos falando de literatura infantil, a gente destaca mais dois livros com temática indígena. Ilustrado pela Vanessa Ribeiro, com descendência Guarani, e escrito por Marlete Cardoso, o livro Histórias Baseadas em Aldeias Reais conta a história de um menino Guarani chamado Lucas Caraí e Rafael, um garoto que visitava uma escola indígena e que descobre o valor da amizade e a importância da valorização e preservação da terra. A obra é rica em memórias, vivências e aprendizados dos indígenas, além da fraternidade entre os povos de diferentes culturas. A liderança, amizade, generosidade, preservação ambiental, doação e ajuda ao próximo são abordados no livro. Assim, a obra pretende refletir a questão dos povos indígenas a partir das vivências da autora em aldeias de Santa Catarina. Publicado pela Paulus Editora, o livro está disponível na Amazon e no site da editora, loja.paulus.com.br. Minha segunda dica é A Boca da Noite, de Cristina Wapichana e Graça Lima, publicado pela Zit Editora. O livro conta a história de Cupai, menino do povo Wapichana. Junto com seu irmão Dum, eles sobem à Laje do Trovão, o lugar mais perigoso da aldeia onde mora, para descobrir a resposta de algumas perguntas. O que será que acontece quando o sol mergulha no rio? Será que ele toma banho antes de dormir? E depois disso, será que ele passa a noite dormindo dentro do próprio rio? E para aumentar a adrenalina, os garotos ainda tiveram que dormir depois da história que seu pai contou sobre a Boca da Noite. O pai ficou se indagando antes de dormir. Será que essa boca tem dentes? Ela fala? Tem nariz? E se tem boca, deve ter cabeça e corpo, não é mesmo? Dentre tantas dúvidas, a única certeza que temos é que A Boca da Noite traz uma história fascinante e cheia de surpresas para crianças e jovens curiosos. É um livro que conta um pouco da infância, da família, do cotidiano e da criatividade do povo Wapichana. Você encontra esse livro na Amazon e demais portais de livros, e também nas livrarias. E a Gabriela de Macedo tem mais duas dicas para você mergulhar na cultura indígena e em tudo que ela oferece.
Oi, pessoal do Autores e Livros, sou a Gabriela de Macedo e começo minhas dicas de livros escritos por indígenas com Aika Kiritama. Eu moro na cidade de Márcia Wayna Cambeba. Márcia Cambeba é poeta e geógrafa e percorre o Brasil com seus textos e músicas. Em Aika Kiritama, que significa Eu Moro na Cidade, ela constrói uma ponte entre sua origem indígena e sua vida em Belém do Pará, apresentando a história de seu povo e sua luta em poesias e imagens repletas de emoção e verdade. Com uma população conhecida de 50 mil pessoas, entre aldeados e moradores da cidade, o leitor pode conhecer a etnia Omaguá Cambeba pelo olhar acolhedor e combativo de Márcia, uma de suas vozes mais expressivas. Minha segunda dica é Tetan Tecorra. Tetan Tecorra é um grito de resistência de 10 jovens indígenas de etnias Guarani, estudantes da Universidade Estadual de Londrina. Os alunos apresentam relatos em primeira pessoa numa busca de afirmação de identidade, ancestralidade e identificação com ambos os mundos, o da aldeia e o da cidade. A partir de sua experiência na universidade, onde estudam para aprofundar o conhecimento que pode ser útil ao seu povo e questionam a invisibilização e a imposição da cultura ocidental como única, querem mostrar que transitam entre os mundos sem abandonar a sua essência. Esses dois livros foram publicados pela Pollen Livros e você encontra eles com facilidade nas livrarias e nos portais de livros.
Gostou das dicas? Quer mais? Então acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Lá você encontra outras sugestões de livros infantis escritos com a temática indígena. A gente destaca agora a posse de Ailton Krenak na Academia Brasileira de Letras. O líder indígena, professor, filósofo e escritor Ailton Krenak foi empossado imortal na Academia Brasileira de Letras. Ele agora ocupa a quinta cadeira e é a primeira pessoa indígena a assumir a posição. Krenak protagonizou uma das mais marcantes cenas da redemocratização durante a Assembleia Constituinte. Enquanto discursava em defesa da Emenda Popular da União das Nações Indígenas, ele pintou o rosto com tinta preta de jenipapo no plenário da Câmara dos Deputados como forma de protesto. Agora imortal, o escritor fugiu dos protocolos em seu discurso, improvisou boa parte dele e também aproveitou para enfatizar a presença feminina na cerimônia, na academia e em sua vida. Além disso, Krenak ressaltou a importância da linguagem oral, a diversidade da língua portuguesa e definiu a cadeira da ABL como entidade. Ao citar Eu Sou 300, de Mário de Andrade, disse não ser mais que um, mas destacou que pode invocar os 305 povos que nos últimos 30 anos do nosso país passaram a ter disposição de dizer estou aqui. Durante sua fala, o professor relembrou os ocupantes da quinta cadeira e homenageou outros imortais da instituição. Ele aproveitou para pontuar que aqueles que ocupavam as cadeiras há mais de um século possuíam uma visão ampla da diversidade e complexidade da sociedade brasileira, mesmo em períodos escravocratas e ditatoriais.
Um dos outros fundadores, e nesse caso aqui é o fundador dessa casa, Machado de Assis, que como poeta valorizou sob muitos ângulos, assim como seus contemporâneos, a diversidade das culturas dos povos indígenas. É bom a gente lembrar disso, porque fica parecendo que nós é que somos as pessoas modernas, que somos capazes de olhar ao nosso redor e dizer, olha, aqui tem gente indígena e aqui também tem gente negra que veio da África, e aqui tem gente árabe, aqui tem gente de diferentes continentes formando esse Brasil? Não. No século XIX, quem nos antecedeu já tinha compreensão e uma visão muito mais sensível sobre essa nossa complexa formação. Eu já mencionei aqui o romance Escrava Isaura, e ele dá bem uma ideia do que era capaz de alguém projetar de lá do século XIX, numa sociedade ainda escravocrata, antes da princesa Isabel ser convocada a assinar qualquer livro do tamanho daquele ali, para configurar a situação que veio abolir a escravatura no nosso país. Abolir a escravatura não é abolir a escravidão. Quem dera fosse. Se abolir a escravatura fosse abolir a escravidão, nós estaríamos vivendo numa sociedade com menos desigualdades e brutalidade no tratamento com as nossas diferenças do que nós vivemos hoje. E a gente não ia se impressionar tanto em celebrar uma sessão da Comissão da Verdade ou da Comissão da Anistia vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos, apreciando uma determinação da Comissão da Verdade, onde o Brasil é demandado a pedir perdão por ter tentado matar o povo indígena através dos seus instrumentos republicanos, suas milícias, suas polícias, seus exércitos, suas forças armadas, que não deixou ninguém de fora. Todo mundo participou dessa espécie de pesadelo em que os indígenas eram considerados um risco e que tinham que passar por campos de reeducação. A terra indígena Krenak, ela foi um reformatório nos moldes do que a gente imagina ter acontecido em países de governos totalitários, onde parte da comunidade que formava aquela nação era separado para ser reeducado, para poder voltar a convívio. Quer dizer, os totalitarismos em qualquer lugar do mundo, eles têm um defeito grave. Eles não conseguem expressar a intenção que dá origem a essas práticas. E pedir perdão depois significa muito pouco no sentido da reparação, a real reparação, a reparação verdadeira que se deve a povos que foram humilhados. Pedido de perdão é um gesto civil, é um gesto cordial, é um gesto... Até alguém, o Papa Francisco ia dizer que é um gesto cristão, mas é o Papa Francisco. Um Estado, que é uma instituição total, eu não consigo imaginar um Estado pedindo perdão. Não dá. O Estado não tem como pedir perdão. O Estado é um ente que não pede perdão. É por isso que toda a teoria sobre política diz que o Estado é a única coisa que pode matar a hora que quiser, fazer guerra a hora que quiser. Quer dizer, não adianta um dia um Estado europeu pedir desculpa para as Américas. É gentil, é simpático, mas não acrescenta nada. Então, pedidos de desculpas não vão fazer nascer de novo as palmeiras.
Para conhecer a obra do imortal Ailton Krenak, separamos algumas dicas de leitura para você. Futuro ancestral. A ideia de futuro costuma nos assombrar com perspectivas trágicas e apocalípticas, ou se apresentar como possibilidade de resolver todos os problemas do presente de uma forma mágica. Ailton Krenak provoca a radicalidade do seu pensamento insurgente em Futuro Ancestral. A obra é uma coleção de ensaios com escritos de Krenak de 2020 e 2021 e possui 5 capítulos com textos organizados por Rita Carelli, a partir de conversas, entrevistas e palestras com o autor. Ideias para adiar o fim do mundo. A humanidade não está separada da natureza. Essa é a ideia defendida por Krenak em Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Nessa obra, o autor trata essa premissa como a origem do desastre socioambiental de nossa era, o chamado Antropoceno. A resistência indígena se dá pela não aceitação da ideia de que todos somos iguais e somente o reconhecimento da diversidade e a recusa da ideia da superioridade humana em relação aos demais seres podem frear a marcha em direção ao abismo. O livro foi escrito com base em uma palestra do autor em Brasília. Lugares de Origem é uma obra composta por 3 textos escritos em diferentes momentos. O primeiro é uma entrevista de Ailton Krenak para a tese de doutoramento do coautor Youssef Campos. A partir desse diálogo entre o historiador e o líder indígena sobre o conceito de patrimônio cultural no Brasil com a Constituição de 88, surgiram novas ideias sobre a vida no planeta. Os outros dois textos buscam complementar os questionamentos levantados na entrevista. O segundo é uma transcrição de uma fala de Krenak após o rompimento da barragem da Samarco em Mariana. E o último é um ensaio de Campos que parte do gesto de guerra de Ailton Krenak durante a Assembleia Constituinte. Você encontra esses livros com facilidade nas livrarias e também na internet. E a poesia sempre tem o seu lugar no Autores e Livros. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz um pouco da obra de Vicente de Carvalho.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, 2024 marca o centenário de morte do poeta Vicente de Carvalho. Por isso, hoje o Encantos de Versos é dedicado a esse importante representante do parnasianismo brasileiro. Natural de Santos, São Paulo, onde nasceu em 5 de abril de 1866, Vicente de Carvalho foi também jornalista, advogado e político. Seu livro Rosa, Rosa de Amor, publicado em 1902, o consagrou como autor parnasiano. Conhecido como o poeta do mar, em sua obra o oceano tem vida própria e características humanas. É o que você confere nos versos de Cantigas Praianas. Ouves acaso quando entardece vago murmúrio que vem do mar, vago murmúrio que mais parece voz de uma prece morrendo no ar? Beijando a areia, batendo as fráguas, choram as ondas, choram em vão. O inútil choro das tristes águas enche de mágoas a solidão. Duvidas que haja clamor no mundo mais vão, mais triste que esse clamor? Ouve que vozes de moribundo sobem do fundo do meu amor. Vicente de Carvalho militou nas campanhas abolicionista e republicana. Assim, temas sociais também foram explorados pelo poeta, como a escravidão, que surge em Fugindo ao Cativeiro, e a miséria, presente em A Voz do Sino, do livro Poemas e Canções, publicado em 1908, que o levou à Academia Brasileira de Letras. Selecionei para você velho tema, trecho 1. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrás ansiosa e embevecida, é uma hora feliz, sempre adiada e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, a árvore milagrosa que sonhamos, toda arriada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca a pomos onde nós estamos. Vicente de Carvalho morreu em 22 de abril de 1924. E, para encerrar esta homenagem, ouça agora Saudade. Belos amores perdidos, muito fiz eu com perder-vos. Deixar-vos sim, esquecer-vos fora demais, não o fiz. Tudo se arranca do seio, amor, desejo, esperança. Só não se arranca a lembrança de quando se foi feliz. Roseira cheia de rosas, roseira cheia de espinhos, que eu deixei pelos caminhos, aberta em flor, e parti. Por me não perder, perdi-te, mas mal posso assegurar-me, com te perder e ganhar-me, se ganhei ou se perdi. Agora você fica na companhia de Cartola, interpretando o sucesso dele, Peito Vazio.
Nada consigo fazer quando a saudade aperta. Foge minha inspiração, sinto a alma deserta. Um vazio se faz em meu peito, e de fato eu sinto em meu peito um vazio. E faltando as tuas carícias, as noites são longas e eu sinto mais frio. Procuro afogar no álcool a tua lembrança, mas noto que é ridícula a minha vingança. Vou seguir os conselhos de amigos e garanto que não beberei nunca mais. E com o tempo esta imensa saudade que sinto se esvai. Nada consigo fazer quando a saudade aperta. Foge minha inspiração, sinto a alma deserta. Um vazio se faz em meu peito, e de fato eu sinto em meu peito um vazio. E faltando as tuas carícias, as noites são longas e eu sinto mais frio.
Esse foi Cartola com Peito Vazio. Aproveitando a presença de Cartola aqui no Autores Livros, eu pergunto: você conhece a vida dele, um dos maiores sambistas da música brasileira? Se a resposta for não, eu indico então a biografia Divino Cartola, de Denilson Monteiro, publicada em 2013 pela editora Casa da Palavra. Cartola dizia que sua vida parecia um filme de mocinho, pois só venceria no final, e estava certo. Um dos maiores nomes do samba só foi encontrar o sucesso a partir dos 66 anos, quando gravou o seu primeiro disco. Antes disso, Cartola trabalhou fazendo biscate, servindo café e lavando carros. No tempo livre, dava vazão ao gênio e à criatividade poética, compondo obras-primas como O Mundo é um Moinho, As Rosas Não Falam e Autonomia, e participando da criação da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Em Divino Cartola, Denilson Monteiro resgata a história desse mestre do samba e ícone da cultura nacional a partir de entrevistas, imagens históricas e uma série de manuscritos de letras emblemáticas e poemas inéditos do compositor. Com um enredo emocionante, trata-se da trajetória de um poeta genuíno, marcada por uma luta permanente e rara genialidade. Essa é a história de Agenor de Oliveira, mestre do samba, figura exemplar, orgulho brasileiro, Divino Cartola.
E garanto que não beberei nunca mais. E com o tempo esta imensa saudade.
E ao som de Cartola, o Autores e Livros vai ficando por aqui. Voltamos semana que vem com mais dicas de leitura, lançamentos, poesia e muita literatura. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Gabriela de Macelo e Ellen Albernaz e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.